Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Sempre uma grande alegria poder estar aqui para trazer as melhores informações do universo rural. E hoje nós vamos aqui repercutir ainda o 3º Congresso Nacional de Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais, que aconteceu entre os dias 7 e também o dia 10 deste mês, lá na capital federal. Ainda no dia 7, com alimento, também oficina de comunicação. Na terça-feira teve a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E é com ele que nós vamos começar esta série de entrevistas aqui no programa Vida Rural. Seja bem-vindo.
Primeiro, uma satisfação falar com vocês. Um abraço a todos os internautas. Veja, trabalho análogo à escravidão, começamos, Brasil organizou a partir de 1995, no governo Fernando Henrique, esse processo. E com o governo Lula, 2003, nós criamos um processo mais vigoroso de combate ao trabalho escravo. O governo Lula Dilma vinha decaindo bastante, com o golpe contra a presidenta Dilma, com o famigerado governo das trevas. Nós tivemos um processo gritante de crescimento no trabalho análogo à escravidão, especialmente a partir da mudança no governo Temer, da reforma trabalhista, da terceirização. Eu costumo dizer que a terceirização é a irmã gêmea do trabalho análogo à escravidão, porque a maioria dos casos se dá exatamente no último elo lá da terceirização de qualquer cadeia produtiva, seja da cana, seja da maçã, seja da uva, seja do fumo, do algodão, enfim. É o último elo da terceirização que acaba ocorrendo esse fenômeno, que nós temos a missão, não simplesmente a missão de resgatar o trabalhador dessa condição desrespeitosa, agressiva, criminosa, mas, acima de tudo, de eliminar o trabalho análogo à escravidão. Porque isso, além de agredir o direito das pessoas de forma cruel, ele ainda cria um problema, além de imagem do Brasil, do povo brasileiro, que é um povo trabalhador, pacífico, ele cria um problema de restrição de exportação da nossa economia. Portanto, é altamente prejudicial. Nós estamos reconstruindo a força do Ministério do Trabalho para agir com rigor na fiscalização. Queremos, sim, dizer e colocar a oportunidade para os agentes econômicos do processo de movimento, de erradicação do trabalho escravo. Agora, os que teimarem vai sofrer as consequências do trabalho que nós estamos fortalecendo na fiscalização.
É justamente esse o ponto. Muito se tem se queixado da falta de fiscalização. Por isso, então, o aumento desta situação de analogia à escravidão.
Nós vamos fazer um concurso para mais 900 auditores e auditoras para fortalecer a fiscalização. Estamos chamando a atenção do setor da sociedade para que a sociedade também assuma o direito à indignação e dizer que não aceita essa condição. Eu creio que a sociedade tem muita responsabilidade nisso, porque a contratação não dá pelo Espírito Santo, se dá por pessoas. As pessoas que contratam alguém submetem ela à condição análoga à escravidão. Ela se dá pela precarização das legislações, portanto, o Congresso Nacional tem responsabilidade. Nós queremos, no processo de recomposição dos direitos, também recompor as condições, não simplesmente fiscalização, mas as condições que organiza a força de trabalho. Portanto, a terceirização, do jeito que ela ficou, por exemplo, ela precisa ser visitada. A Contar tem um papel importante de representação dos assalariados rurais, portanto, por si só já diz do seu mérito. Uma entidade organizada num período controverso do país, portanto, precisa ser parabenizada e comemorada. Seguramente a Contar, neste Congresso e neste novo momento político, é fortalecer o trabalho de representação e, acima de tudo, fortalecimento das entidades e das forças democráticas do país. Representa muito.
E na quinta-feira, no dia 10, aconteceu a plenária Desafios e Perspectivas do Movimento Sindical, de assalariados rurais, com a presença da Maria Fernanda, ela que faz parte da Secretaria da Presidência da República do Governo Federal, junto com o Marcelo Fragoso. Nós vamos ouvir o Marcelo Fragoso e, em seguida, a Maria Fernanda.
A gente conclui agora, por oportunidade do Congresso do Contar, né? O grupo de trabalho técnico foi criado pelo ministro da Secretaria-Geral para a retomada da Política Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados e do Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados. Então aqui é um momento de coroação da luta da Contar, da luta dos assalariados, das assalariadas rurais, que foram ao governo, que pressionaram, que reivindicaram que fosse retomada essa política, que organiza um conjunto de ações de governo voltadas para os assalariados e assalariadas rurais, voltadas para o combate à informalidade, para a elevação da escolarização, para a segurança no trabalho, para o combate ao trabalho escravo, né? E para um conjunto de temas de assistência social, saúde, segurança, geração de trabalho e renda, que são reivindicações históricas dos assalariados e assalariados rurais. Então, o nosso desafio foi reunir um grupo de 11 ministérios nessa discussão, identificar gestores, identificar políticas, programas, ações que possam atender esse público, mapear isso, estabelecer compromissos de governo, que se concluem agora com este relatório e com o decreto do presidente Lula, que oficializará a retomada da Política Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados e da articulação dos ministérios para que esses compromissos sejam cumpridos.
Até porque 6 anos, né, está parado, não tem esse diálogo mais, né?
Isso, a política foi criada em 2013, o primeiro plano lançado em 2014, com ações de 2014 a 2016, e desde então a política entrou na geladeira. Né? E não por acaso a gente viu se multiplicar os casos de resgatados trabalho escravo, se multiplicar a informalidade, né? Por ausência de uma ação articulada do governo federal, com os estados, com os municípios, com o movimento sindical, né? E agora a gente volta a esse combate, a essa boa luta em defesa do trabalho decente, dos direitos humanos, direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores rurais.
A respeito do decreto, quando que pode acontecer?
O decreto está pronto, está finalizado, está assinado pelos ministros Márcio Macedo, pelo ministro Luiz Marinho. Ele aguarda agora a volta do presidente a Brasília, né? Ele esteve em Belém nessa semana, hoje está no Rio de Janeiro, para assinatura formal e a publicação desse decreto.
Doutor, para finalizar, de modo prático, o que vai acontecer a partir da assinatura do decreto?
A partir da assinatura do decreto, o ministro do Trabalho compõe a Comissão Permanente dos Trabalhadores Rurais Empregados e essa comissão irá mapear as políticas públicas, firmar compromissos de políticas públicas e de execução já no orçamento de 2024, com ações de educação, de saúde, de qualificação profissional e nas várias áreas de governo voltadas para isso.
Esse documento é fruto de muita luta, luta dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais assalariadas, para que junto com o governo do presidente Lula possamos ter uma política nacional dedicada a esse setor. Em tempo recorde, eu diria, né, nós conseguimos criar um grupo de trabalho que apresentou para o governo do presidente Lula um decreto que esperamos nos próximos dias será publicado, onde vamos ter uma política nacional que irá permitir que uma série de ações aconteçam. Isso envolve mais de 11 ministérios nesse processo para que a gente tenha condições dignas para a classe rural trabalhadora assalariada.
Qual a sua avaliação, né, do novo momento do Brasil, um futuro próspero, um evento como esse, o 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariadas Rurais?
Olha, eu penso que esse 3º Congresso Nacional da Contar, ele representa exatamente o que a nossa expectativa em relação à eleição do presidente Lula. Nós termos a classe trabalhadora fortalecida, brigando pelos seus direitos, né, buscando uma articulação com o governo federal e tendo conquistas. Essa política, esse decreto, certamente é uma enorme conquista, que eu diria em tempo recorde, né, ela reflete esse processo, é o processo de diálogo, da participação social, né, que busca essa construção.
Todos nós, especialmente o movimento sindical, aguardam mudanças, né, advindas especialmente do governo federal. Esse decreto, com essas atitudes, o movimento alcançará essas mudanças que estão se necessárias?
Sem dúvida, esse início do governo do presidente Lula, o nosso slogan ele diz União e Reconstrução. Então nós tivemos a reconstrução de várias políticas públicas. Políticas públicas na área de saúde, educação, meio ambiente, né? E trabalho, emprego, renda, retomada da economia. Esse momento, esse grupo de trabalho técnico, com essa política nacional, com esse decreto, né, que institucionaliza a política, ela representará não só um ganho pela própria edição do decreto, mas pelas possibilidades que a comissão criada vai possibilitar para a classe trabalhadora.
E para finalizar o primeiro bloco do programa Vida Rural, nós vamos ouvir a Maria Helena Neves, ela que é da Contar e também participa da Comissão de Mulheres da Contar. Ela coordenou um painel, uma oficina temática sobre gênero e geração.
Porque aqui temos hoje trabalhadoras de todo o Brasil, né? De todas as áreas que têm federações, principalmente nessa oficina de hoje agora que a gente está ali realizando. O diálogo das mulheres, assim, a fala em si, alvoroçou o desejo de todas e o anseio de falar sobre os desafios enfrentados nas suas bases sindicais. Tem realidades totalmente diferentes, tem realidade onde encontra o machismo, né? Tem realidade onde existe o companheirismo, e são histórias diferenciadas de cada região. Isso para a gente está sendo muito gratificante. Eu tenho certeza que as companheiras aqui estão realizadas com o evento, né? Com o congresso, que é o nosso terceiro congresso, né? Da Contar, e a gente está realizado com essa...
Era justamente a pergunta, o que está acontecendo nesse painel gênero e geração? Porque as pessoas podem ficar curiosas, como assim gênero e geração? Quem está lá na base, quem não conhece?
A questão de gênero e geração é a questão que diz mulher e homem, né? Aqui hoje a gente discute os direitos da mulher, o direito da trabalhadora assalariada rural, né? Porque era uma coisa que ficava muito lá no atrás, muito lá no escondido, e hoje isso aí está sendo explanado. Hoje aqui a discussão é assim, o que você vive na sua base? Qual é a orientação para você como assalariada rural? O que que passam para você na sua base para você correr atrás dos seus direitos, para você reclamar? Você tem direito a reclamar? Você tem direito a falar? Você tem direito a cobrar? É isso a nossa discussão ali. E ali vem os anseios. Sim, na minha base eu posso falar, eu posso questionar. Na minha base eu nem tenho acesso ao sindicato. Na minha base eu não tenho acesso à federação. E assim, e vice-versa, ali está sendo orientada, né? Hoje tivemos uma palestra maravilhosa, está tendo agora do Diese, né? Que está falando dos números de mulheres que ainda estão na precarização, dos números de mulheres que, por exemplo, hoje ali tivemos uma discussão com o Diese, que tem um número de mulheres, nós temos hoje 43% são sindicalizadas de mulheres. Como que, na maioria das vezes, tem discussão em cima disso aí, que falta mulheres para ser inserida no mercado, né? Na questão de sindicato, na filiação, nas bases sindicais, para trazer essas mulheres para ser diretora de federação, diretora de sindicato. Se temos 43% dessas trabalhadoras, do nível de trabalhadores e trabalhadoras, são sindicalizados. Por que essa dificuldade? É um tema que está sendo discutido agora, aqui nesse exato momento.
Muito bem. E a respeito do Congresso?
Maravilhoso, assim. A expectativa está sendo maravilhosa. O pessoal está gostando muito, né? A gente está dialogando bastante. A empolgação está sendo grande e eu tenho certeza que aqui vai dar um resultado muito bom no futuro. Graças a Deus.
E assim nós vamos finalizando o primeiro bloco do programa Vida Rural. Em seguida tem muito mais. Todas as informações do 3º Congresso Nacional dos Assalariados e Assalariadas Rurais. É um instante só. Música.